ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 34 minutos. Céu parcialmente nublado aqui no Campus Pampulha, temperatura de 28 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Brasília em chamas. Ex-presidente Lula pode ser confirmado ministro da Casa Civil ainda hoje e já recebe contestação pela oposição. O álbum de Deucídio, 74 pessoas são citadas em delação do senador, que envolve Dilma, Lula, Temer, Renan, Aécio Cunha e uma série de figuras da República. Violência contra a mulher cai em 2% o número de crimes contra a mulher tipificados pela Lei Maria da Penha em Minas Gerais, mas números ainda assustam. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Lula pode ser o novo ministro da Casa Civil, em substituição a Jacques Wagner, que ficaria na chefia do gabinete. Ainda não há confirmação oficial da nomeação do ex-presidente, mas o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, escreveu em seu Twitter, abre aspas, "Ministro Wagner, no dia de seu aniversário, mostra grandeza e desprendimento ao deixar a Casa Civil. Lula, novo ministro da pasta." O líder do PT na Câmara, Afonso Florence, da Bahia, também confirmou a indicação do ex-presidente para o cargo. Se aceitar, Lula ganha foro privilegiado nas investigações que correm contra ele. Soraya Fidelis está aqui do meu lado. Boa tarde, Soraya. Que repercussões já estão sendo geradas aí com essa possível nomeação do Lula como ministro?
Boa tarde, Vinícius. Olha, ainda, inclusive, toda a mídia aí sobre o impacto, né, da confirmação aí dessa ida do ex-presidente Lula para o governo federal, ocupando aí, como você já adiantou, o Ministério da Casa Civil. E pela manhã, Vinícius, eu conversei com dois cientistas políticos, para o sociólogo e cientista político da PUC Minas, Moisés Augusto, a ida do ex-presidente Lula para a ocupação desse cargo no governo federal é uma opção de risco com duas motivações intimamente ligadas.
Ele, ao participar desse governo, ele pode ser um elemento importante de estabilização, de articulação política, e aí você pode discordar do Lula, mas você não pode negar que ele é um gênio da política. Então, ele tem um papel importante do ponto de vista de dar uma certa estabilidade ao governo nesse momento difícil, dar um fôlego ao governo Dilma e, inclusive, criar uma possibilidade de reação.
Já o cientista político Rudá Risse, ele considera normal esse aceite de Lula, que também pode ser encarado como um recurso de defesa política diante de um quadro de assodamento. E, segundo o Rudá Risse, Lula, com a ida para esse ministério, Vinícius, vira o principal personagem da política brasileira.
Ele vira o principal personagem da política brasileira de vez. Primeiro porque a oposição vai tentar desgastá-lo e derrubá-lo do cargo, e aí é uma discussão inclusive jurídica, não é só política, se ele pode ou não aceitar sendo investigado. E em segundo lugar, ele, obviamente, com a habilidade política dele, ele não vai ser só um ministro, ele vai dar uma orientação política no país, vai fazer aquelas falas dele conhecidas, aquele jeito histriônico dele, governante mesmo do país, não há dúvida, vai ser ele.
E também, segundo a análise do cientista Rudá Risse, Vinícius, caso o ex-presidente Lula emplaque mudanças econômicas no atual cenário da economia brasileira, a Casa Civil pode virar palanque e impactar na disputa presidencial de 2018.
se ele se mantém no cargo, ele vai até 2018. Quer dizer, é evidente que vira um palanque. Uhum. E ele já começou, né? Disse que só aceita se mudar a política econômica. Então, que é um lance novo na política de alguém que está sendo denunciado, né? Como os outros que estão o atacando, que também estão denunciados. Ou seja, a política brasileira está zerada.
Vinícius, e ainda segundo a análise do sociólogo da PUC, Minas Gerais, o Moisés Augusto, caso Lula dê, Lula não apenas vai dar fôlego ao atual governo, mas ele pode também efetuar mudanças, né, que vão ser feitas na política econômica e assumir também uma corresponsabilidade nos rumos do governo, né, inclusive nesse cenário da atual política econômica, mas de qualquer forma, segundo o sociólogo Moisés Augusto, é uma opção de risco.
A saída do ex-presidente Lula para o governo Dilma não significa só o Lula aí, significa toda uma equipe, vai. E também significa que uma das questões centrais dessa equipe é a discussão da política econômica. Esse jogo complicado é um tsunami, mas é muito interessante. Porque veja só, nós estamos vivendo o dilema que a Europa está vivendo, boa parte dos países capitalistas estão vivendo. É crescimento ou austeridade? Não, se, portanto, a ida implicar em mudanças da política econômica, eu vejo isso como altamente positivo.
E para finalizar essa conversa sobre essa notícia que está impactando aí na mídia, né, na manhã de hoje, Vinícius, a oposição, de outro lado, não está satisfeita com esse anúncio, ameaça já entrar na justiça para tentar barrar a nomeação do ex-presidente Lula. A oposição afirma que a nomeação tem o objetivo de blindar o ex-presidente na Operação Lava Jato, já que com isso ele ganharia foro privilegiado nas investigações, o que faria com que seus processos, os processos envolvendo o nome dele, fossem julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, declarou que a possibilidade do ex-presidente Lula assumir um ministério no governo Dilma mostra que a gestão da petista tem como única preocupação a sua sobrevivência a qualquer custo. Ao mesmo tempo, a indicação de Lula seria uma última cartada do governo para tentar salvar Dilma de um processo de impeachment, é o que afirma o PSDB e os demais partidos da oposição.
Ô Soraya, e a chegada do Lula ao governo, você já adiantou essa questão das possibilidades de mudança na equipe econômica, pode culminar na saída do Alexandre Tombini do Banco Central e a entrada de Henrique Meirelles na equipe econômica. Enquanto isso, o mercado financeiro está reagindo mal à indicação do Lula. O dólar já é comercializado acima de R$ 3,80, depois de uma sequência de quedas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,9%. Agora, Soraya, nós vamos falar agora de outro fato que deixou Brasília em chamas nessa terça-feira. Foi a delação do senador Delcídio do Amaral, que pegou em meia república. Ele, que está de saída do PT, citou ao todo em sua delação 21 políticos do PT, 10 do PMDB e 2 do PSDB. PSB, PTB, Solidariedade, PR e o antigo PFL tiveram um político cada citado no relatório. 23 empresas também estão descritas no relatório de Delcídio, que também falou de lobistas e executivo dessas empresas. 4 ex-presidentes da Petrobras foram citados: Joel Renault, Felipe Rastor, que lideraram a estatal no governo Fernando Henrique, e José Eduardo Dutra, já morto, e Sérgio Gabriele, chefes da empresa no governo Lula. Ministros importantes como Edinho Silva, Aloysio Mercadante, José Eduardo Cardoso também aparecem na lista, assim como ex-ministros como Silas Rondô, José Dirceu e Antônio Palocci, e até mesmo Pedro Malan, que era chefe da Fazenda no governo Fernando Henrique. Nomes conhecidos da época do Mensalão também reaparecem, caso de Marcos Valério, Rogério Tolentino e Silvio Pereira, o Silvinho do PT. Entre os políticos citados, 3 já morreram. Além de Dutra, o ex-senador e governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e o ex-governador de Pernambuco, candidato pelo PSB à presidência nas eleições de 2014, Eduardo Cunha. Bom, Soraya, para além da quantidade, a gente precisa também pensar no peso dos nomes citados, né? Líderes de partidos da base aliada e também da oposição. Soraya, dá para ter uma ideia da extensão da crise?
Olha, a extensão da crise, segundo essa conversa que eu tive com hoje pela manhã, Vinícius, com o cientista político Rudá Risse, é enorme, mas é uma crise, inclusive, da República inteira, Vinícius. E segundo ele, essa estrutura da República Brasileira deu errado, é apenas a ponta do iceberg, e ele considera, portanto, que ninguém está imune a essa alavanca aí que afeta a República Brasileira.
74 políticos sendo denunciados significa que a República inteira está envolvida. O parlamento brasileiro, os executivos, Aécio Neves está citado, e é a quinta ou sexta vez. Ministros, dirigentes do PT, do PP, do Maluf, a quantidade de partidos citados, PMDB inteiro, a cúpula dele. A questão é a seguinte: nós vamos continuar batendo panela ou nós vamos enfrentar de uma vez por todas essa situação que é a estrutura da República que deu errado? E olha, nós ainda não chegamos nos municípios.
E Vinícius, em relação ao acordo lá do senador Delcídio com a Procuradoria-Geral da República, ela foi homologada nesta terça, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro do acordo, a Procuradoria recebeu de Delcídio uma gravação de uma conversa que revelaria uma tentativa do ministro Aloysio Mercadante de oferecer ajuda política e financeira para evitar que o parlamentar firmasse acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. O senador afirma na declaração que crer que Mercadante agiu a mando da presidenta Dilma Rousseff por contar com a confiança da presidente. A presidenta já reagiu indignado. O ministro da Educação afirmou na própria terça-feira, em entrevista coletiva na sede do Ministério, que jamais tentou impedir o senador Delcídio de firmar um acordo de delação premiada, e conforme essa delação premiada de Delcídio, as reuniões entre Mercadante e o assessor Eduardo Marzagão ocorreram nos dias 1 e 9 de dezembro de 2015, quando o senador ainda estava preso. Uma terceira reunião teria ocorrido no dia 28 de dezembro, mas somente entre Marzagão e uma assessora de Mercadante, que teria o apelido de Cacá. E Delcídio só foi liberado da prisão após a decisão de 19 de fevereiro do ministro do STF, né, que é o relator dos processos da Lava Jato no Supremo. Fato é, Vinícius, que o Brasil está como uma espécie de barata tonta, no sentido de que a gente vai acompanhando aqui mesmo da Rádio UFMG Educativa, né, acessando os diferentes sites, procurando escutar diferentes cientistas políticos para fazer uma análise nesse clima de alta nebulosidade, né? A poeira não baixou, pelo contrário, está subindo aí. E o fato é que, segundo esse analista político que eu conversei, Rudá Risse, esse é o pior momento da condução moral do nosso país.
Nós estamos no pior momento do ponto de vista da condução moral do nosso país. Estamos muito perto da sarjeta, né? Então é evidente que depois daquela prisão dos empresários, até agora é só espetáculo. Nós não mudamos os partidos, não houve ninguém como um Ulisses Guimarães que tenha surgido para falar: para com essa brincadeira, vamos resolver agora no Congresso. Não temos reforma política, a gente simplesmente inviabilizou tudo, o país está num empate, e isso prejudica a vida dos trabalhadores. O trabalhador que acorda cedo, que vai sustentar sua família, ele está dizendo: mas e agora? Nós vamos continuar com isso?
Vinícius, fechando a nossa conversa aqui, porque isso dá pano para a manga, né? Uma novela ao estilo mexicano que se desdobra a cada dia. Até eu imagino a gente que é jornalista tem dificuldade de entender, porque a cada hora é um cenário diferente, né? Inclusive os próprios cientistas políticos estão recomendando cautela nesse momento. Não dá para fechar o cenário, está mesmo em aberto. Só retomando aqui, porque de novo o senador Aécio Neves, vamos falar aqui porque ele é uma liderança do nosso estado, a gente tentando fazer uma cobertura também com foco mais local. Ele negou também, assim como o Aloysio Mercadante, nessa terça-feira, ter envolvimento em irregularidades apontadas pelo senador Delcídio. Segundo o senador Tucano, as citações que foram feitas pelo colega lá, né, porque Delcídio também é senador, então está todo mundo...
Ainda é.
Né? Ainda é. Está para retomar, me parece, semana que vem, né, ao mandado aí. Segundo o Aécio, as citações do seu nome são acusações falsas e requentadas, né, e só para esfriar aí e deixar bem claro para os nossos ouvintes que na delação premiada, Delcídio disse que a Aécio recebeu dinheiro de propina, originado em contratos da estatal Furnas. Além disso, o senador petista afirmou que Aécio seria beneficiário de uma fundação sediada, da qual ele seria o dono ou controlador. E a terceira citação a Aécio feita por Decídio é de que ele teria tentado atrasar o repasse de dados do Banco Rural de Minas Gerais para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O atraso, segundo Decídio, seria para que as informações que pudessem ligar Aécio ao banco fossem apagadas. Enquanto fica esse cenário aqui, Vinícius, você prossegue aqui, né, na bancada da Rádio UFMG.
Pois é, Soraya. Olha, Soraya, tem outras... só para o nosso ouvinte ficar um pouco a par, mais a par, nessa mesma denúncia envolvendo o Aécio, tem também o prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, do PMDB, mas na época ele estava no PSDB, mas depois ele mudou aí de lado. Também, só para alguns outros nomes aqui, a cúpula toda do PMDB está envolvida, né? Foi denunciado o Michel Temer, que é vice-presidente, teve envolvimento, segundo Delcídio, né? Todos esses fatos precisam de comprovação, mas segundo Delcídio, ele teve envolvido em fraudes na compra de etanol lá no governo FHC ainda. Ele fala de Renan Calheiros, Waldir Raup, Romero Jucá, Jader Barbalho, todos envolvendo com crimes envolvendo a Eletronorte. A senadora Gleisi Hoffmann, que é do PT, o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que é marido dela, teriam participado de esquemas de desvio no Mato Grosso do Sul, também na usina de Itaipu. E também tem, como eu já falei, pessoas que já até morreram, né? Caso do Antônio Carlos Magalhães, do Eduardo Campos e do Zé Eduardo Dutra, que era do PT e foi diretor da Petrobras. Então são muitos nomes nessa delação, empresários, lobistas, e a gente vai continuar aqui acompanhando, né, todo esse desdobramento, sem esquecer também, eu esqueci como tem tanta denúncia contra Eduardo Cunha também está nessa denúncia, também envolvendo Furnas aí, que é nesse mesmo esquema aí que o Aécio Neves estaria envolvido. Mas então tá bom, Soraya, qualquer notícia que surgir agora durante esses próximos minutos, você volta aqui para falar com a gente, tá bom?
Ok, Vinícius.
Se um novo ministro surgir, você nos conta aqui.
Pois o cenário muda tão rapidamente, né, que a gente vai continuar aqui acompanhando e repassando as informações da forma mais qualificada, isenta e imparcial possível aqui na Rádio UFMG Educativa. Você segue, Vinícius.
Obrigado, Soraya. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje o recurso em que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pretende modificar as regras do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que foram definidas no ano passado. Cunha defende a votação secreta para a escolha da comissão e a obrigatoriedade do Senado de dar prosseguimento ao processo de impeachment. O Supremo tinha entendido que o rito deveria ser semelhante ao que foi desenrolado na época do processo contra Fernando Collor, o que Cunha discorda e por isso entrou com esse pedido.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Antônio Carlos, próximo ao Corpo de Bombeiros, ocupa uma faixa no sentido centro de Belo Horizonte, deixando o trânsito complicado. Então, motoristas estiverem passando por ali, vão ficar atentos, porque há este problema. Tá complicado mesmo para quem estiver passando por ali. Agora, meio-dia e 52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a queda nas agressões contra mulheres em Minas Gerais e também na desistência de um candidato à corrida à presidência nos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Internacional.
Donald Trump, do Partido Republicano, e Hillary Clinton, do Democrata, saíram vencedores na maioria das primárias realizadas em 5 estados nesta terça-feira nos Estados Unidos. Eles disputam a indicação de seus partidos para concorrer às eleições presidenciais de novembro. Do lado republicano, Marco Rubio perdeu na Flórida, seu estado natal, e desistiu da corrida. Mais informações com a correspondente Leandra Felipe, da Rádio Agência Nacional.
Após a divulgação das primeiras projeções das eleições primárias na Flórida e em outros 4 estados nos Estados Unidos, o pré-candidato republicano, senador Marco Rubio, anunciou nesta terça-feira que vai abandonar a disputa pela vaga de candidato à presidência pelo partido. Marco Rubio tinha a esperança de conquistar votos dos delegados na Flórida, seu estado de origem, mas o vitorioso foi o multimilionário Donald Trump. Em declarações à imprensa no começo da noite dessa terça-feira, em Miami, Rubio felicitou a Trump pela grande vitória que ele terá na Flórida e informou que vai deixar a campanha. A contagem dos votos ainda não foi finalizada, mas as parciais apontam vitória de Trump no estado. Do lado democrata, Hillary Clinton deve ganhar na Flórida, na Carolina do Norte e em Ohio. Illinois e Missouri ainda não divulgaram projeções. Nas eleições primárias, a população elege delegados que irão votar nas convenções dos partidos e escolher os candidatos. Os eleitores escolhem os delegados e apontam qual candidato eles preferem ver na disputa. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
Justiça.
Cai número de denúncias de agressões contra mulheres em Minas, mas isso não quer dizer que a violência contra a mulher diminuiu no estado. Especialistas denunciam lacunas na rede de proteção e atendimento às vítimas. As informações com Natália Andrade.
Em 2015, foram registradas em Minas Gerais 129.054 denúncias de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher que se encaixam na Lei Maria da Penha, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social. São 1.694 casos a menos que 2014. Na avaliação da Subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Defesa Social, Larissa Morim Borges, a diminuição é positiva.
Essa redução é importante, ainda que seja pequena. Ela é significativa, porque cada vida que a gente salvar, cada mulher que deixar de viver situação de violência, já é uma vitória importante, né? A redução do número de denúncias pode significar uma redução do número de casos de violência entre as mulheres que conseguem ter acesso a essa informação sobre o que é violência e como denunciar. Mas a gente ainda tem uma grande parcela da população ainda não consegue reconhecer certos comportamentos e práticas sociais como violência e que ainda não consegue fazer denúncia.
Por outro lado, a integrante do movimento de mulheres Olga Benário e da ocupação Tina Martins, Thaís Mátia, não enxerga na redução das denúncias uma diminuição nos casos de violência e sim que falta mais cuidado dentro da rede de proteção e atendimento às vítimas.
Não existe delegacia especializada suficiente. Você vai para uma delegacia normal e eles te transferem para outra delegacia que não vai conseguir cobrir esse atendimento. Então, você vai procurar um atendimento que seja mais humanizado, mas eles colocam policiais homens para te atender, para você conseguir denunciar uma agressão que você sofreu por outro homem. Então, tudo isso dificulta a própria questão da denúncia, né? Porque a mulher, muitas vezes, começa a achar que aquilo ali não é válido, porque ela vai lá, denuncia o agressor, volta para o ambiente de casa e, na maioria das vezes, ela é agredida de novo por ele.
Na maior parte dos casos, mulheres pretas ou pardas, na faixa de 25 a 34 anos e com baixa escolaridade, são as que mais denunciam as agressões. O tipo de violência contra a mulher que prevalece em Minas é a física, que somou 62.490 casos em 2015. Seguida da violência psicológica e da violência patrimonial. Na análise do professor da PUC Minas e advogado na vara de família, Fabrício Veiga Costa, os casos de violência psicológica podem ser maiores que os denunciados, já que identificar esse tipo de agressão é mais difícil.
A comprovação da violência psicológica, da violência moral, é muito mais completa. Um exame de corpo de delito, ele consegue diagnosticar de uma forma muito mais clara e rápida a violência física. Agora, a violência moral e a violência psicológica, ela só é comprovada através de um estudo sistemático do núcleo familiar onde essa mulher se encontra inserida e da sociedade onde essa mulher se encontra inserida. É indiscutível a existência de uma rede de violência moral e psicológica que todas as mulheres sofrem cotidianamente.
Belo Horizonte foi a cidade que mais registrou casos de denúncias em números absolutos, pouco mais de 16 mil em 2015. Para além dos casos denunciados, é preciso olhar para as mulheres que ainda não procuraram ajuda. Mesmo sem falar, elas emitem sinais que devem ser levados em conta. Quem afirma é a integrante do projeto Para Elas, Carolina Rinaldi.
Muitas vezes, a mulher vítima de violência psicológica é uma mulher que faz uma visita recorrente aos centros de saúde com queixas inespecíficas. Então, é aquela mulher que está sempre com alguma dor ou sentindo algum problema que nenhum médico consegue diagnosticar. Então, é importante ter essa visão, essa sensibilidade para poder identificar o que está gerando aqueles problemas na mulher, que muitas vezes pode ser a violência. Né? Fazer esse diagnóstico familiar e observar outros sintomas ou sinais que ela possa apresentar.
Denúncias de casos de agressão contra a mulher podem ser feitas pelo Disque Denúncia, o Ligue 180, e a ligação é gratuita. Em Belo Horizonte, as vítimas podem procurar ainda a Delegacia da Mulher, na Rua Imorés, 3005, no Barro Preto, com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
Educação.
Professores do Estado de Minas aderem à Paralisação Nacional da Educação, programada para durar até amanhã. O movimento foi convocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação e tem como pautas nacionais o cumprimento da Lei do Piso, contra a terceirização e a entrega das escolas para organizações sociais, contra o parcelamento de salários e contra a militarização das escolas. O sindicato programou para essa tarde uma manifestação na Assembleia Legislativa, onde se encontra um projeto de lei que prevê aumento salarial para a classe. O PL foi encaminhado nesta terça-feira pelo governador Fernando Pimentel, do PT, e propõe reajuste de 11,36% de forma retroativa nas tabelas de vencimento e abono dos servidores da educação básica, que vai do ensino infantil ao ensino médio. Segundo o governo, a proposta atende aos diálogos do governador com o Sindiut, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. O projeto de lei vai tramitar em caráter de urgência, o que reduz pela metade o tempo de tramitação na casa e aguarda aprovação para entrar em vigor. Agora 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Lucas Negrisoli e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha. Na coordenação técnica, Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.